Bolsa Viva está começando mais um Fambononete. Eu sou o Kodoji, e diferente dessa lista, eu não sou muito durão. Estamos aqui para mais um Famblinho nesse período conturbado, tentar aqui trazer um programinha interessante para vocês. Estamos aqui com a mesa cheia de pessoas maravilhosas, cheia de pessoas incríveis, com ele, nosso querido Pedro Betânia.
Vidas negras importam, muito.
Está aqui conosco também o nosso querido Danilo Batista.
Eu ia fazer um comentário sobre, na infância, chorar para arrancar dente, mas não tem como fazer outra coisa senão, desculpa, Colin Kaepernick.
É verdade. Nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse fanbase.
Amigo ouvinte do Fambonanet, aqui é o Danilo, e antes da gente começar esse episódio, a situação do mundo, e especificamente do Brasil, colocaram alguns cenários que a gente precisa falar um pouquinho aqui antes de entrarmos na pauta principal do programa. Nessa semana, vocês viram manifestações muito fortes ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, envolvimento de uma série de atletas, entre eles vários atletas da NBA, Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, o Trey Young, mais uma série, alguns jogadores da NFL também tiveram envolvidos, também tiveram em passeatas. O caso do assassinato de George Floyd foi mais uma manifestação de brutalidade policial, e que é aquela mesma questão que a gente já vem batendo até tardiamente, desde os protestos do Colin Kaepernick, ajoelhando à beira do campo. Se lembra que naquela época, e até hoje, a reação da NFL foi de: fica calado, sai da minha liga, ou você concentra no esporte ou sai da minha liga. Ou você joga caladinho ou você vai ser demitido, né? As manifestações pacíficas. Acabou a paciência, né? É por isso que tá o pessoal inteiro na rua, é por isso que tá todo mundo manifestando que vidas pretas importam, sim. Não entra na falácia do todas as vidas importam, não. Todas elas importam, mas só uma tá morrendo. Então fica aqui nossa manifestação de apoio a esse movimento. E o que nos leva para a situação Brasil. O Brasil também teve fatos muito, muito fortes nessa última semana, nesse último fim de semana. Desde a última vez que a gente esteve aqui gravando até agora, a gente teve manifestações em prol do governo, mas com uso de símbolos fascistas, porque não tem outra palavra que explique melhor do que isso. Bandeira de Espanha franquista, bandeira de partido militar ucraniano, bandeira neonazista, todo aquele tipo de movimento que você lê em livro de história, você não entende como é que chegou aqui e que você acha que isso nunca mais vai acontecer. A gente está numa época mais inteligente das nossas vidas, né? Pois é. Tá de novo nas nossas portas. Até manifestação naipe KKK, Ku Klux Klan, teve na frente do Supremo Tribunal Federal essa semana. Então, quando a ameaça do fascismo tá mais forte, é hora da gente se manifestar contra o fascismo. Antifascismo. É por isso que não deveria ser surpresa pra ninguém que ouve esse podcast que essa é a postura oficial do Fambonanet contra o fascismo. No final das contas, a mensagem que fica pra vocês é: vamos continuar nesse combate, mas principalmente, eu detesto parecer o ET Bilu, mas busque conhecimento. A questão de racismo, escuta as pessoas que estão sofrendo com esse mal. Vai ler pessoas que estão falando a respeito. Não só se posiciona, não, continua sempre agregando mais. Ninguém aqui é o dono do discurso, não, cara. Mesma coisa vale pra antifascismo. Só tudo que a gente quer, bicho, é que as maiores discussões que a gente tenha na vida sejam se o quarterback vale o preço que estão pagando, se fulano jogou bem ou mal, se running back é digno de pagar ou não. A gente não queria ter que vir aqui discutir se por que estão matando pessoas pela simples existência delas, sabe? Esse é o nosso recado. Mantenham-se seguros. A gente ainda tá passando por tudo isso no meio da maior pandemia do século. Então, mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Prestem muita atenção no que vocês estão absorvendo e no que vocês estão emitindo por aí. A gente vai continuar produzindo, porque essa nossa missão de existência, de continuar mantendo vocês informados sobre o esporte, mas não existe postura de cala a boca e joga. Não existe stick to sports por aqui. A política está dentro de tudo e a gente precisa se manifestar dela, principalmente se essa política é a favor de vida. Um grande abraço, fica com mais um episódio do Fumble na Net.
Muito bem, amiguinhos, a gente estava se debruçando-se sobre a pauta, né, durante a nossa criação de pautas, nosso schedule, nosso agendamento de pautas. A gente chegou numa que é bem curiosa, que é de performances duronas, né? A princípio, as pessoas podem imaginar que são só jogadores que se machucaram ou jogaram lesionados e tudo mais, mas tem aqui algumas outras coisas além de jogador lesionado nessa pautinha, que foram lá, jogaram e jogaram bem, né? Conseguiram jogar bem. O primeiro jogador que a gente tem aqui...
Kodaj, rapidinho, antes da gente começar, eu tenho só um questionamento sobre essa pauta pra vocês. Brock Osweiler era um jogador durão?
Por que é que você tá indagando isso?
Porque ele era altão, meio durão. Ah, entendeu? Foi uma piada.
Sem molejo.
Ah, tá.
É, ele não tinha muito molejo, ele não...
Ele não tinha dança nos pés, é isso?
Não tinha, ele só tinha altura, só.
É, bom, enfim, ele era um cara sem... Ele não quebrava os quadris, como dizem os americanos, né? Ele não sabia dançar e seria uma decepção pra Shakira. Primeiro jogador que a gente tem aqui, diferente do Brock Osweiler, que não tinha nenhum molejo, nenhum saculejo, nenhuma malemolência, é justamente um cara que teve muita malemolência durante muito tempo, que é o Donovan McNabb. Um abraço para nossa querida Jaqueline Desportes, com o seu ídolo número 1 do Eagles, né, Donovan McNabb, que chegou a jogar um jogo com o tornozelo quebrado. E o que é muito curioso é que o Donovan McNabb, ele foi durante muito tempo um cara meio controverso, né, durante o seu período dentro do Philadelphia Eagles. Muita parte da torcida não via ele como esse jogador fodão, jogador que resolvia as coisas. Mas nesse jogo em específico, o Danilo, o cara foi lá e mostrou que podia jogar mesmo com o tornozelo tendo virado praticamente um pretzel.
Essa é a semana 11 da temporada 2002 e o Eagles estava enfrentando o Arizona Cardinals. Na terceira jogada da partida, primeira campanha de abertura do jogo, o McNabb foi sacado por Adrian Wilson e ele se levantou, sentiu ali a perna direita, foi pro vestiário pra ver o que aconteceu, dar uma resolvida. A comissão médica do Eagles achou que era uma torção. É, ele não queria que ninguém encostasse ali porque tava realmente doendo, só gelo, bota um pouquinho pra cima, vamos dar uma fita e tal, dar uma protegida pra você não... passar aquele gelo ao mágico lá e vamos de volta pro jogo. É uma torção acontece, e jogadores jogam com torções. Mesmo mancando, ele voltou pro jogo, jogou basicamente todos os snaps de ataque até o ponto em que a partida tava confortável, faltavam pouco menos de 5 minutos pra acabar o jogo. Ele saiu com 20 passes completados de 25, 255 jardas e uma interceptação, porém tinha lançado 4 touchdowns.
Jogão.
Jogaço mesmo, mancando o jogo inteiro. Foi a primeira vez na carreira dele que ele não teve nenhuma tentativa de corrida. Isso era uma das coisas pela qual o McNabb era conhecido. Depois do jogo, por alguma iluminação divina, por precaução, alguém resolveu fazer um raio-x. Pô, vamos confirmar aqui. Aí, então, está quebrado. Não é uma fratura, meu Deus, se vai cirurgia, nunca mais vai andar na sua vida e tal, mas é um período de 6 a 8 semanas pra você voltar com segurança. E bom, faltam 6 semanas pra acabar a temporada, que significa que valeu McNabb, acabou a temporada pra você, né? É aí onde você se engana. Ele entrou em... ele teve a decisão, ou você faz cirurgia e encerra, ou a gente vai no paliativo aqui até deixar esse negócio se consertar sozinho. Foi o que ele optou, não fez a cirurgia, ficou numa reabilitação, fisioterapia pesada e uma força mental absoluta pra poder voltar. Até terminar a temporada regular, o Eagles ainda jogou mais duas rodadas de playoff, e aí ele jogou mais uma rodada de playoff, e aí ele volta pra jogar 8 semanas depois da lesão na segunda rodada de pós-temporada.
Mano, é tão absurdo, porque assim, a primeira vez que eu fui jogar um jogo de futebol americano, assim, que não era treino, eu torci o meu tornozelo no primeiro snap que eu tive jogando na defesa. Mano, eu entendo que quando você tá no calor e tal, às vezes você não sente a dor. Eu não conseguia deixar o pé apoiado no chão, eu não conseguia deixar o pé levantado, não conseguia deixar o pé suspenso, de tanta dor que me dava no tornozelo. Isso que eu só tinha dado uma torcida. Eu não consigo imaginar a dor que é você tá com algum ossinho trincado que seja no tornozelo, velho. E o cara conseguiu jogar, voltou pra playoff ainda por cima, velho. É uma dor absurda. Quem já... Eu tenho... Quem me conhece há mais tempo, tipo o Bet, que me acompanha aí há quase 10 anos já, sabe que os meus tornozelos já suportaram muita dor por conta de minha tentativa de ser um esportista. Eu já torci os dois tornozelos duas vezes, uma delas inclusive me garantiu a dispensa do exército, e eu não consigo imaginar o tipo de dor que é você quebrar o tornozelo.
Cara, eu joguei uma vez, quando eu quebrei a mão, eu joguei um snap, quebrei a mão, joguei dois snap e acabou o jogo. E malandro, eu no primeiro snap o L me derrubou, eu caí em cima da minha mão, eu quebrei a mão, né? Cara, no snap seguinte, tipo, eu já tinha machucado a mão, já tinha torcido, já tinha duchado o dedo, imaginar, mas nunca tinha quebrado nada. Cara, eu não conseguia apoiar a mão no chão. Aí eu fui fazer 4 pontas com 3,5 pontos ali, e eu ainda rushei, quase fiz um sec. Mano, maluquice total. Mas é o que você falou, no calor do momento, com certeza você não sente a dor, mas cara, depois... Nossa, cara, isso aí, o MacLab deve ter dado uma chorada, velho. Ou não, né, porque o cara era durão, né, afinal de contas ele continuou jogando a partida, mas, cara, deve ter doído bastante. Mas ele tem que agradecer também bastante ao do Stanley, que era o running back do time, que deu uma bela aliviada nas costas dele ali, né, foi 31 carregadas para 135 jardas, considerando que seu quarterback titular quebrou o joelho e não tá com a mobilidade daquele jeito, né, então você ter um bom jogo terrestre acaba ajudando. E também ele recebeu 3 passes para 82 jardas, ou seja, se não fosse o do Stanley, o McNabb não tinha feito esse jogão aí, graças a ele.
Outro jogador que a gente já falou algumas vezes aqui, sempre é mencionado, é sempre importante mencionar de novo, foi o Philip Rivers jogando a final de conferência da temporada de 2007 contra o Patriots, com o ACL rompido. Ele tinha rompido esse tendão, né, esse ligamento, no jogo anterior, né, no Divisional Round contra o Indianapolis Colts, e na semana seguinte teve que enfrentar o New England Patriots, que estava invencível, né, e conseguiu jogar razoavelmente bem para uma pessoa que... Razoavelmente bem, não. O cara conseguiu jogar muito bem para uma pessoa que simplesmente não tinha joelho, cara. Ele caiu no mesmo esquema do Donovan McNabb. Ele teria que fazer uma cirurgia mais pesada, né? Mas decidiu fazer uma cirurgia mais leve, né? Que não precisasse colocar ele durante muito tempo de recuperação, para que pudesse jogar essa final de conferência. Jogou, teve um desempenho que a gente sabe hoje. Se a gente pega os números, dá para uma pessoa e pergunta assim: ah, isso aqui foi um desempenho bom? A pessoa vai assim: pô, é um desempenho mediano, né? Mas se você...
Calma, peraí.
É um desempenho mediano.
Mas duas interceptações sem touchdown não é mediano, vai. Ruim.
Tá, foi ruim. Mas se você explica toda a situação de que o cara tava sem joelho, tu transforma ele no cara mais foda do universo. Porque não era nem pra ele estar de pé jogando, cara.
Isso é desempenho de, sei lá, Mason Rudolph nessa última temporada pelo Steelers. Só que ele teve um desempenho desse numa final de conferência.
Mas o Mason Rudolph jogou com a cabeça amassada, né?
Temos que considerar esse ponto.
É verdade.
Não, é assim, se você olha os números em si, você vai falar, são números ruins, ok. Mas aí você tem que pensar toda a situação e, tipo assim, não é porque os números foram ruins que não deu jogo.
Exato.
Isso que eu acho legal, entendeu? Deu jogo porque a defesa do Chargers naquela época voava. Eles conseguiram 3 interceptações em cima do Tom Brady. Então, assim, o Tom Brady jogou, não foi o melhor dos jogos do mundo também, não. 22 passos completados em 33 tentativas, 209 jardas, 2 touchdowns, 3 interceptações, sofreu 2 sacks, o rate dele não foi bom, entendeu? Não foi o melhor dos jogos do Patriots, só que aquela coisa, quando o Tom Brady não joga bem, eles têm um running back que tá jogando bem, que aí no caso foi o Lawrence Maroney que jogou bem nesse jogo. Do lado do San Diego Chargers, na época lá, eles tinham lá Daniel Thompson, que também tava bichado, então ele também não conseguiu jogar, né? Esse que era o problema, porque eu acho que mesmo se o Philip Rivers machucado, se o Daniel Thompson tivesse bem, ele poderia ter feito uma diferença muito grande, né? E pra minha curiosidade, Michael Turner, esse daí é bem antigo, acho que a maioria da galera não vai lembrar do Michael Turner. Eu peguei o finalzinho da carreira dele no Falcons, brilhou lá no Falcons, era um bom running back, mano.
Nossa, esse eu não lembro, cara.
O Falcons era uma fabriquinha de running back, cara. Só que todo mundo vinha na mesma época. Aí era todo mundo reserva do lado dele, Thomas. É isso.
Pô, Michael Turner, Darren Sproles, aí trazendo pra hoje em dia, se você parar pra pensar, pô, Melvin Gordon é um bom running back, mas já saiu. Austin Eckler, cara, mano, a franquia do Chargers historicamente tem bons running backs,
é,
né?
É verdade, cara.
O que me intriga desse jogo é que, se não fosse esse Chargers perdendo pro Patriots, esse ano foi o do Super Bowl que eles vinham invictos e perderam pro Giants, né?
Isso.
Pois é, você ia ter uma final entre Philip Rivers e Eli Manning. Olha que coisa.
É. Acho que ia ser a primeira vez que a gente ia ter uma final tão emblemática nesse quesito, assim, né? Que vem desde do draft, por exemplo. Acho que nem se fosse... Nem se fosse o Big Ben e o Eli Manning teria esse impacto justamente por conta do rolo que teve entre as duas franquias, né? Do Eli Manning não querer ir pro Chargers e tudo mais, né? Então foi... Seria bem interessante, cara. Seria coisa de ficção mesmo, né? Mas essa lesão aí acabou impossibilitando a defesa.
2020 vai ter Tom Brady contra o Stern lá.
Tá bom. E assim, cara, a defesa do Patriots também nesse ano tava voando muito, né? Você falou aí se o Brady não tá jogando, o jogo corrido acaba facilitando, mas se o Brady não tá jogando e você tem uma defesa, essa defesa aí do ano de 2007, você praticamente tem a solução para quando teu ataque não consegue engrenar. E aí o Philip Rivers, além de lesionado, separado por essa defesa, conseguiu pôr aí o Patriots na final de 2007.
Duas interceptações, um sack e 3 QB hits.
Fora isso, além do Rivers e do Ladainian Thompson machucados, ainda tinha o Antonio Gates, tava machucado, tava precisando de cirurgia de dedão. Lorenzo Neal, fullback, fratura na perna. O center deles, o Nick Hardwick, fez a cirurgia Lisfranc e também tava todo mundo meio baleado. Então o ataque não ia realmente levar o time pra muito lugar nesse jogo, não.
Cara, eu tô vendo os times aqui desse ano, eu tô me sentindo um velhaco. Mano, Tom Brady, Randy Moss, Wes Welker, caraca, Ben Watson aposentou agora, velho.
Não, Ben Watson tá desde 2004 no Patriots, 2003, 2004. Jogou uma porrada,
anos, né?
Jogou uma porrada no Patriots, saiu do Patriots, aí passou aí pela NFL inteira.
Depois foi pra New Orleans, depois foi pra Baltimore, depois voltou pra New Orleans, depois voltou pra New England. Esse aí rendeu, hein?
É, e o Patriots fez uma puta sacanagem com ele no ano passado, coitado do Ben Watson, cara.
Enfim, o Rivers, pouco tempo depois, ele conta em entrevista que foi, nossa, foi uma semana muito espiritual. Tem gente que tira força mental de vários lugares, o caso dele foi uma conexão religiosa mesmo, porque ele até hoje acha que isso não afetou o jogo dele.
É.
Ficou aquela mecânica, mano, nada mais afeta aquele jogo, velho.
Não era tanto de dor, mas era de se sentir confortável com o jogo graças àquela defesa do Patriots. Aí ele não conseguiu focar o suficiente na partida pra ter sucesso.
É isso, quando você tem uma dor muito grande, você pega e transfere a dor pra outra dor, entendeu? Se você tá com uma dor num pé, isso, bate no outro pé, aí você desvia a dor daquele
essa
outro
é boa,
pé, entendeu?
Essa é clássica.
Se você tá com dor de um ex-relacionamento, não sei o que, que você pode fazer, cara. Procura uma ajuda, procura os amigos, não é o tipo de coisa bacana se adicionar outra dor nesse caso, não.
Eu Mas, cara, sabe o que eu acho intrigante? Eu tenho uns amigos que já zoaram, né, jogando o tornozelo, né, e tipo, tornozelo, e eu tenho um amigo que também já fraturou o ACL, né, tá, inclusive tá com ele rompido. Ele falou, cara, eu consigo andar, eu consigo dar um trotezinho, eu consigo fazer tudo, só que o meu já tá rompido faz 6 meses.
Caralho.
Entendeu? Tipo, não, é que tipo, ele não conseguiu fazer cirurgia ainda, entendeu?
O joelho já entendeu que, não vai operar mais nunca.
Tá machucado, então, tipo assim, ele não vai. Ele não vai correr, ele não vai meter um 40 jardas, ele não vai jogar na DL titular, não vai, entendeu? Ele não vai fazer isso. Mas o cara consegue andar, consegue viver uma vida normal, com um pouco de dor, ok. O foda é que o Rivers tinha machucado na semana anterior. Cara, devia estar uma dor insuportável. Eu não sei como é que ele conseguia plantar o pé no chão, velho.
É isso. O que é curioso é que o médico do Chargers na época é um dos caras que hoje, quando tem alguma lesão grande, a turma já corre pra ele no Twitter pra ver o que é que ele vai dizer. O Dr. Chow.
Ah, esse cara.
É. E aí ele diz, não, tava todo mundo ferrado mesmo. E é, jogar sem o ACL é como dirigir um carro sem cinto de segurança. É o que ele disse na época. Só que no lugar de dirigir o seu carro confortavelmente nas ruas de uma cidade, você vai, na NFL você tá dirigindo um carro da NASCAR. Vai sem cinto.
Mano.
Complicado. Outro nome que a gente já falou algumas vezes aqui também, Terrell Davis, jogou aquele Super Bowl contra o Green Bay Packers, né? A primeira vitória do Denver Broncos em um Super Bowl, depois de muitas vezes bater na trave. E, pra quem não sabe, o Terrell Davis é um running back que ele tinha problemas, ele tem um problema crônico de enxaquecas. E todo jogo, né, antes de começar o jogo, ele tinha que tomar um remédio legalizado, tá, gente? Não é doping, tá? A NFL sabia de tudo esse procedimento. Ele tomava um remédio pra ajudar ele com uma enxaqueca, né? Pra ele não ter enxaqueca durante o jogo. Só que esse remédio, ele tem um efeito retardado, ele demora um tempo pra agir, né? Então, ele demorou, ele disse que ele tava tão ansioso que ele não tomou na hora que ele tinha que ter tomado o remédio. O remédio demorou pra funcionar, pra ter efeito, e ele começou o jogo com uma enxaqueca tão grande que em um momento eles foram fazer uma jogada e a dor de cabeça, a enxaqueca tava tão grande, tão forte, que ele disse pro técnico na época, o Mike Shanahan, que ele não conseguia enxergar. E aí eles falaram, não, vai pra essa jogada aqui, ó, que a gente precisa enganar eles. E você não vai pegar a bola, você só tem que fazer o fake e correr pra cima dos caras que a gente vai fazer o passe. E se você não tiver, eles vão saber que é um passe e não que a bola vai ser pra você, no caso. O cara conseguiu fazer esse fake, mesmo sem enxergar, né? O pessoal do Broncos até brinca um pouco assim, ele disse que não enxergava, mas ele conseguiu desviar dos caras muito bem e tal. Mas a gente não acredita muito nesse lance aí de que ele não enxergava e tal, que ele não tava enxergando. E aí o John Elway vai lá e consegue fazer o touchdown. Esse é muitas pessoas consideram um turning point, né, do jogo, onde o Broncos conseguiu se postrar aí por causa dessa performance do Terrell Davis.
Ele até começou o jogo normal, mas logo no comecinho teve uma jogada que, por acidente, um jogador do Packers bateu com o joelho no capacete. Aí é que começou a pegar forte mesmo.
Badalou o sino.
Isso, exatamente. Quando você vê, hoje em dia, quando você vê os caras brigando e dando um murro no capacete, faz efeito no outro cara, tá? Só é meio maluco porque você vai de mão fechada, dá um tapão que resolve. Aí foi que ele lembra que tava tudo certinho, certinho, mas daqui a pouco vem a pancada, pum, e aí chacoalhou tudo lá dentro, ele começou a perder a visão. Ele conta que ele conseguia enxergar só o suficiente pra sair da frente, não atrapalhar ninguém, não colidir com ninguém. Mas passou o primeiro tempo inteiro ferrado, e como o intervalo do Super Bowl é mais longo do que os outros, justamente porque tem show de intervalo, etc, deu tempo dele, acabou o primeiro tempo, o finalzinho do primeiro tempo, vai pro vestiário, já toma o remédio, e ele fez efeito até a hora dele voltar pro segundo tempo. O segundo tempo já tava tudo tranquilo, e aí foram 157 jardas, dois passes recebidos e uma vitória de Super Bowl.
E o MVP, como MVP também, exato. Terrell Davis, que durante muito tempo não era integrante do Hall da Fama, e há pouco tempo, há duas, três temporadas, se não me engano.
2017
conseguiu entrar aí pro Hall da Fama. Demorou
um pouquinho. Mais esforçados, né? Demorou pra caramba, né, velho?
Ele não teve, assim, uma inconstância na carreira dele? Não, não foi, tipo assim, ele não teve... Pô. Sobe e desce durante um certo tempo, assim.
Terrell Davis?
É.
Não, pô. É assim, o final da carreira dele, 99, 2000 e 2001, não foi dos melhores. Mas aí ele já tava mais velho, sofreu com lesões e tudo mais. Mas, mano, de 95 a 98, duas vezes líder da NFL em caraca,
jardas corridas?
Isso, é. Duas vezes líder da NFL em jardas corridas. Em 96, ele foi o jogador ofensivo do ano. Em 98, ele foi jogador ofensivo do ano e MVP, com 2.008 jardas corridas. Cara, você não espera muito tempo. 21 touchdowns. Você não espera muito tempo pra colocar um cara desse no Hall da Fama, né?
Ah, é que eu tô vendo aqui. O cara teve 7 temporadas, né?
Mas Kodoji, de 2001 até 2017, né?
Ah, cara, sei não. Ele ó.
Espera,
ele teve 7 temporadas e ele. E nas 3 últimas, o cara não chegou. Em duas delas, ele não chegou a 300 por causa de lesão. E na última, ele chegou a 701 jardas e jogou 8 jogos, sabe? É meio. Assim, cara, é meio injusto porque ele teve realmente 4 anos muito bons, mas metade da carreira, praticamente metade da carreira dele foi ou lesionado ou então... Ou então o cara não conseguiu ter destaque, sabe? Por exemplo, ele não ter... As outras duas, 99 e 2000, por exemplo, o cara não jogou nem metade da temporada. 2001 ele ainda jogou ali 8 jogos e tudo mais, né? É um pouquinho diferente quando o cara tem um período de, tipo, de 50% de participação na temporada. Isso aqui, cara, é meio complicado, assim. A gente entende... Eu meio que entendo, né, de 2005 até 2016, o cara não tá no Hall da Fama. Mas é meio estranho, né? Mas no fim das contas, não dá pra dizer que é completamente sem nexo também. Porque o Kurt Warner também. Kurt Warner foi MVP, foi foda durante muito tempo. Mas é um cara que tem muito sobe e desce na carreira dele na NFL, né? Então...
É o cara que aproveitou a oportunidade pra entrar logo.
É.
Seu lance.
É. Mas o Kurt Warner também, demorou pra ele entrar, né?
Não, é isso. Quando o Kurt Warner precisou pegar uma classe um pouquinho mais favorável pra ele pra poder entrar.
É, mesma coisa com o Terrell Davis, né? Foi praticamente...
É, não é que o cara não merece, é que o dele vai demorar uma classe com nomes menos fortes, né?
Ó, acho que é. Isso que eu vou falar vai pro nosso querido amigo Pedro Pim, que tava zoando, que tava me zoando no ano passado lá com o lance do Edelman e tal, que ele fala assim, ó, pra você tem que falar assim, não existe discussão quando o cara é ou não é do Hall da Fama. É o tipo de jogador que você tem que pegar, olhar e falar assim, ele tá no Hall da Fama, entendeu? O Terrell Davis, durante 5 temporadas,
discussões.
Ele não foi, e o PP ele ainda tem um outro critério. O jogador tem que, pelo menos, durante 5 temporadas, tá no top 5 da NFL. E o Terrell Davis só tem 4 temporadas aqui em que dá pra gente dizer que ele tava no top 5, cara. Então, PP, um abraço, tá? Seu jogador aí, querido, já está no Hall da Fama, mas acho que tem aí uns pontinhos pra gente discutir mais, viu, meu querido? Aquele abraço pra tu aí, fica bem, tá?
Mas assim, só pra deixar claro, o Edelman não é Hall da Fama.
Não.
Só pra deixar claro aí pra galera. Ele é bom, ele é importante, Hall da Fama não.
Ele tem...
Hall da Fama do Patriots.
Com certeza. Inclusive, minha próxima jersey...
Já pode colocar, inclusive.
Sim. Inclusive, minha próxima jersey... Isso
dá um negócio tão ruim.
Inclusive, minha próxima jersey vai ser do Edelman, cara.
Ó, eu falo mais. Eu não acharia estranho, sinceramente, se o Patriots aposentasse a 11. Eu juro que eu não acharia
não.
estranho. Porque eu acho que o Edelman foi um dos... Na segunda metade da carreira do Brady, que ele ganhou 3 títulos, o Edelman foi o principal recebedor dele.
Foi.
É jogador chave.
É, com certeza.
Depende. O Patriots tem o hábito de aposentar a camisa?
Aí eu já não sei.
Então, não vai aposentar, não.
Os jogadores que têm camiseta aposentada no Patriots são jogadores muito antigos. Por exemplo, Ted Bruschi, que foi um dos principais nomes da defesa da primeira dinastia, não teve a jersey aposentada. Quem usa hoje, por exemplo, é o Donta Hightower. Eu duvido que essa jersey vai ser aposentada um dia, seja pro Ted Bruschi ou pelo Donta Hightower. E o Ted Bruschi, ele só jogou no Patriots, ele não saiu do Patriots. Ele tomou cortes salariais no fim da carreira dele, justamente para permanecer dentro do Patriots, entendeu?
Porque tem time que simplesmente não curte aposentar a camisa. Tem time que aposenta pra qualquer coisa, mas tem time que não curte. O Steelers só tem 2 camisas aposentadas. Até porque se tivesse que aposentar mesmo, lascou, vai jogar com 3 dígitos.
Não tem como, cara.
É, não sei. É, o Patriots aqui, pelo que eu tô vendo, nenhuma das últimas deles são de jogadores... Pô, de todo mundo que tá aqui, eu acho que eu só lembro do John Hanna, cara.
Então,
Gino Capelletti, Mike Hiners, Steve Nelson, Bruce Armstrong, Jim Lee Hunt e Bob D. Eu não conheço a maioria, cara. Desculpa aí, torcedores Patriots, são caras importantes. mas eu não conheço não.
É, o nome que, pra mim também, o nome que mais se destaca é o John Hanna. E se tu vê, cara, é tudo jogador de linha ofensiva praticamente, né? Linha ofensiva, linebacker. Tem um wide receiver, velho, que é o Bob D. Não, é defensive tackle.
Não, ele é defensive end, cara. É. E é só a cara das antigas. O cara mais recente que tem aí é o Bruce Armstrong, que chegou a jogar em 80. Ninguém que ganhou Super Bowl tem camiseta aposentada.
Só vai ser o Tom Brady mesmo.
E acho que nem isso.
E o Rob Gronkowski.
Ele
precisa se comportar muito nessa era tampa. Não, mentira. Vai aposentar sim. Relaxa.
Sabe por que eu acho que não aposenta o Gronkowski? Porque ele deu uma de Belichick pra sair e permanecer no Patriots. He did the Belichick way, entendeu? Ele chegou num ponto que falou assim, vocês querem me mandar pra Detroit? Eu vou me aposentar.
Então aposenta,
Então, então acho que vai ter um rancorzinho aí.
As pessoas perdoam,
Será, Danídio?
No caso dele, perdoa. Bom,
quando tiver a cerimônia do Brady, a gente fugiu completamente. Quando tiver a cerimônia do Brady, o Gronk tiver lá do lado dele abraçadinho, porque ele vai estar abraçado.
Com certeza.
Se ele não tiver abraçado no braço, ele tá abraçado na perna. As pessoas vai amolecer o coração, pode ficar tranquilo.
Vamos ver. Eu não tenho. Eu acho até que vai ter um rancorzinho maior aí, cara. Não acredito muito, não. Mas realmente não tem nenhum. O único jogador que a gente pode dizer de skill position que tem jersey aposentado no Patriots é o Dino Capelletti, que ele jogou como defensive back, wide receiver e kicker. O cara jogou nos anos 60. Ele é um dos fundadores do time, praticamente. Tem até uma posição.
Os caras vão aposentar a camiseta do Robert Kraft antes de aposentar o nosso
Não digo que seja esquisito, não.
Bom, como o Danilo falou, a gente já deu uma desviada completamente no assunto. Voltando agora pra... A gente fez tipo quando você tá no GTA e aí você vai pela estrada de terra.
Rapaz.
E aí agora a gente voltou pra estrada, sabe? Inclusive quem aproveitou GTA V aí de graça, né? Jogão. Terminei semana passada.
Civilization de graça,
Civilization,
cara.
De graça. Agora Borderlands. A gente não tá recebendo um centavo, tá, Epic? Olha pra gente, por favor. Enfim. Agora, voltando pra estrada, a gente tem um integrante dessa lista aqui que não jogou machucado fisicamente, mas jogou machucado no seu coração, que foi o Brett Favre, que teve que jogar um jogo num Monday Night, um dia após o seu pai ter falecido, né? Ele já tinha viajado com o time, eles iam jogar em Oakland pra enfrentar o Raiders, e o Packers, né, já tava fora. Já tava no hotel e tudo. Ele recebeu a ligação de que o pai dele tinha falecido. E é curioso, porque o Brett Favre, ele diz que ele muitas vezes ficou assim, putz, será que eu jogo? Será que eu não jogo? E ele diz que se lembra do pai dele e ele falando assim, meu pai ia falar, você vai jogar. Vai e joga, pô, sabe? Ele diz que, assim, o maior motivador dele jogar esse jogo foi justamente a memória do pai dele. Que o pai dele não ia querer que ele não jogasse justamente porque tinha morrido, sabe? O Brett Favre diz que foi um dos jogos onde ele mais estava assustado, mas preocupado de jogar mal. Mas, no fim das contas, o cara jogou bem pra caralho. O cara conseguiu 4 touchdowns no dia seguinte após ter descoberto que o pai dele tinha morrido, cara. É um jogo absurdo. E esse jogo é tão emblemático na história da NFL que até os torcedores do Oakland Raiders, antes do jogo começar, estavam com mensagens de apoio ao Brett Favre pra consolar e tudo mais. Porque é meio zoado, né, cara? E o cara vai lá e tem praticamente um dos jogos mais fantásticos da carreira dele nessa situação. Então, é uma performance durona, né? Numa situação muito desgraçada, cara. Você perder o seu ente querido, a pessoa mais próxima de você, que era o pai dele, e você conseguir ter essa performance durona, como o título do programa diz.
O que eu acho legal desse jogo, assim, é que, tipo, óbvio, teve toda essa questão emocional e tudo mais. Nessa época, o Favre ainda não era babaca, tá? O Favre foi ficar babaca mais pro final da carreira.
Defina babaca.
Não, definir babaca é no sentido de fazer coisas de velho babaca, tipo assédio, essas paradas. Nessa época ainda não tinha muita merda em relação a ele.
Ah, já tinha alguns.
Mas foi estourar mesmo mais no final da carreira, depois que ele já... Na época que ele tava no Jets e tudo mais. Nessa época aí, 2003, ele ainda era um dos top quarterback da liga, não fazia muitos anos. Fazia alguns anos ali que ele tinha ganho o Super Bowl e tal, mas ele ainda continuava como um dos top quarterbacks da liga. Inclusive, se eu não me engano, naquele ano ele foi o líder da liga em touchdown, né? E esse jogo é, salvo engano, a melhor performance em questão de números do Brett Favre na carreira dele, né? Rate de 154.9, então quase um rate perfeito. 22 passos completados de 30 tentativas, 399 jardas e 4 touchdowns. Foi realmente uma performance incrível. Vale lembrar, era um jogo de horário nobre, né? Monday Night Football, o principal jogo, o jogo da TV aberta, o jogo mais importante da semana.
Naquela época era, né? Importante a gente lembrar isso.
Fora de casa, contra o Oakland Raiders, que não vinha de uma temporada boa, mas jogar em Oakland, jogar lá no Coliseu, sempre foi um jogo difícil para todos os times. A torcida de Oakland era maluca. Então, você vê os vídeos desse jogo, a torcida do Raiders mandando recados, a torcida do Raiders apoiando o Brett Favre, porque, cara, realmente, acho que nesse momento o esporte fica um pouco em segundo plano, né? Vem o lado humano das pessoas, você perdeu o seu pai, acredito que para a maioria das pessoas tiveram um bom pai, seja uma dor daquelas. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma coisa do tipo, acho que, mano, eu não conseguiria nem pensar, mas esses caras são diferentes, né? Esses jogadores, eles são diferentes, eles funcionam, a cabeça desses caras foi de uma maneira completamente diferente, e simplesmente o Favre, mano, ele só não deu chance. Eu recomendo pra galera, tipo, assistam os highlights desse jogo, não falo nem pra assistir o jogo inteiro, mas, cara, o Favre aquele dia parece, tipo, ele literalmente jogou pelo pai dele, cara, porque é uma performance surreal, assim, uns passes absurdos, mano, o toque que ele põe na bola, parece, aquele dia era pra tudo dar certo pra ele, entendeu? E, mano, é um jogo memorável, assim, pra qualquer torcedor do Packers. 2003, porque eu nem fazia ideia do que era futebol americano, mas depois que eu fui conhecer a história do Packers e tudo mais, acabou sendo um dos primeiros jogos que eu descobri, assim, que era um dos jogos importantes. E eu lembro que eu descobri desse jogo por causa de um Monday Night que foi Packers e Vikings, quando o Favre tava jogando no Vikings. E aí a galera falou desse jogo aí, realmente é um dos Monday Night Footballs mais emblemáticos da história, um dos mais memoráveis e uma das performances mais absurdas de um quarterback, sem sombra de dúvidas. E, cara, vejam os lances desse jogo, vocês vão ver ali o que foi Brett Favre. Esse cara que é um bosta, mas era um bom QB.
Eu li a biografia do Favre, Gunslinger, inclusive, recomendo bastante. Vou até ver se eu deixo o link pra você comprar aqui no post. E um dos relatos disso já é outra história. Essa história desse jogo, desse maneira de futebol, é bem contada e tal, mas eu quero levar pra outra história do Brett Favre, já que vocês falaram que ele não era houve um tempo que ele não era babaca e tal. Sempre foi hillbilly,
quem disse foi o
caipirão e tal. Então,
não era sim. Tão babaca. Calma.
É só porque pra ti a época babaca dele é quando ele reclamava do Aaron Rodgers, cara.
Não. A época babaca dele foi tipo, mano, depois que ele saiu, tipo, a época babaca dele começa lá pra 2004. Quando ele começa com esse papo de 2004 ainda, na temporada seguinte, quando ele começa com essa puta dele de vou aposentar. Começa com essa babaca. Começou a ficar babaca.
Os relatos que tem é que ele já foi parado algumas vezes em Green Bay por DUI, a dirigir sob a influência de narcóticos ou qualquer coisa
assim.
Isso
é normal, faz parte do esporte.
Faz parte.
É brincadeira.
Não, mas
a polícia encobria total.
Não, mas não só isso. Era normal naquela época pessoas dirigirem. Quer dizer, ainda hoje é, né? Só que hoje em dia as leis são um pouco mais pesadas. Mas assim.
Ainda bem.
Ainda bem, né?
E a polícia não passa tanto pano pros caras famosos.
Hoje,
na real, passa. A polícia quer prender pra postar no Instagram.
É isso,
mas e o cara da NFL.
Mas antigamente, cara, isso aí era literalmente terça-feira, cara. Era os caras realmente, beber um pouquinho, tão um pouquinho. alterado e, sei lá, ninguém sabia disso. Só sabia quando pegava muito pesado, tá ligado?
Mas o que eu recomendo mesmo desse livro, mesmo, assim, de verdade, é que a parte que o Fábio sofre um acidente de carro. E nessa, ele faz uma cirurgia que ele perde uma parte do intestino. A gente tem que remover, porque tá realmente comprometido e tal. A recomendação médica, olha, você vai ficar com muito gás. Solta isso aí, meu filho. Ele já era o... Sabe o cara que... As piada de peido? O peidão do vestiário? Era o Brett Favre. Isso. Isso. Puxa meu dedo aqui. Isso. É essa história mesmo. Aí é que ele não segurava mesmo. A esposa, pobre... Cara, Diana, você é um anjo.
Nossa senhora.
Você aguentou deste homem. É impressionante. Mas enfim, ó, o Favre termina 22 de 30 e sai do jogo abraçado na esposa antes de terminar, porque também o jogo já tava decidido. Então, se o Brett Favre certa vez teve que remover parte do intestino, mas por uma questão cirúrgica de sobrevivência e tal, uma vez Ronnie Lott, safety do San Francisco 49ers, naquela dinastia lá da era Montana Bill Walsh, ele tentou dar um ele era safety, ele tentou dar um tackle no Timmy Nielsen num jogo contra o Dallas Cowboys. Isso é dezembro de 85. Os jogos 49ers-Cowboys daquela época são bem fortes, bem físicos. Era realmente a grande disputa de poder dentro da NFL. Nessa, o Lott prendeu o dedo no capacete e machucou. Porra, quebrou, tomou merda, vai dar um trabalho pra recuperar. Ronnie, você tem duas opções. A gente pode colocar um pino e imobilizar com gesso, que aí o osso vai voltar ao normal e tal. Ou a gente pode amputar, ele corta. A ponta do dedinho, do mindinho, assim, pode cortar. Se você cortar, amputar, eu volto a jogar quando? Semana que vem. Pode cortar.
Caralho.
Não quero nem saber. Ele cortou e ele voltou pro campo na semana seguinte. Só levou 2 semanas pra tirar a proteção, tipo, curativo e tal. Tava lá. Tem foto do Ronnie Lott segurando o troféu do Super Bowl com o dedinho dado no detalhe, assim.
Ai, ai.
E, mano, o legal desse jogo é que, tipo, foi um 49ers e Cowboys pegado. Os dois times estavam 10-6 na temporada. Era tipo, mano, jogo pegado. Era valendo playoffs, assim. E de um lado, Bill Walsh, do outro lado, Tom Landry.
Ah, e outra, né, cara? Cowboys e 49ers, desde essa época, já era uma rivalidadezinha interessante, né?
Sim, começou nessa época aí, né?
É, hoje em dia não existe, né? Hoje em dia é mais pelos velhos tempos,
pela,
né?
Pela história.
É, hoje em dia. Não tem esse
nessa
peso.
Nessa época aí, 49ers e Cowboys era o que de hoje em dia?
Era era o que era o Colts e o Patriots, o que talvez seja aí o Ravens e o Chiefs, né? Se os dois aí se mantiverem no topo. Então,
era porradaria esse jogo aí, cara.
Ravens e Steelers, né?
O que anos depois, só pra não ser da mesma divisão, o que anos depois viria a ser Packers e 49ers.
É.
Sim, durante alguns anos.
Packers do Far. E o 49ers do Steve Young deu umas porradas. Já teve muito confronto fora de divisão pesado, assim, na NFL, e era o caso do Niners e Cowboys daquela época. Aí, algumas das matérias que falam dizem, era realmente um cara muito apaixonado pelo esporte. Será? Ou ele era só doido? Isso tudo é a matéria dizendo. Você imaginaria, por exemplo, o cara mais apaixonado pelo futebol americano que você conhece, chama Tom Brady. Você imagina ele cortando um dedo?
Não.
Pra se manter jogando? Não. Não dá pra imaginar, bicho. Você imagina o Aaron Rodgers cortando um dedo? Imagina. Isso eu tô falando só de quarterback, Maris.
Não, beleza, mas aí é quarterback. Mas sei lá, eu imaginaria uns malucos meio doido aí da cabeça. Um Ray Lewis cortando um dedinho pra jogar. Pô, fácil.
Ray Lewis? Não. Mano, não.
George Kittle certeza cortaria um dedo pra jogar.
George Kittle? George Kittle cortaria a mão, velho. Assim, só de zoeira. Assim, eu vou cortar uma. Ele e o Gronkowski.
Vou cortar uma mão pra ver se dá chance pros caras. É a cara dele fazer isso.
Arrancava o próprio scalpel, assim, só pra ver como é que é.
Só de zoa.
Mas isso. Assim, o cara era defensive back, tem esse ponto. Dá pra você jogar sem um pedacinho do dedinho.
Claro que
joga sem um dedo.
Claro que dá.
Não, hoje a gente tem o Shaquem Griffin, que joga sem uma mão.
É.
Pô,
e é linebacker.
Dá pra jogar, mas é aquela coisa. Uma coisa é você perder o dedo numa festa de 4 de julho, ter toda uma pré-temporada pra se preparar, fazer cirurgia e tudo mais. Outra coisa é numa semana você perder o dedo, na outra você tá fazendo interceptação.
Mano, né? Eu já tive um cortezinho na ponta do dedo que eu achei que ia perder, assim, o tampão, tá ligado? Velho, demorou mó cota pra...
E aquela não, bica mão, na bola mão. De meia no asfalto, não?
Não, não, dá, no, na
no
mão, assim.
Do dedão?
Mano, eu tenho... A faca de cerâmica é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque se você se cortar, você não sente... Não, não, pelo amor de Deus, gente, nunca façam isso, nunca se cortem de propósito. Mas se vocês, assim como eu, acidentalmente, se cortarem com uma faca de cerâmica, principalmente nova, você não sente dor, cara. Porque, assim, toda... ela é tão bem afiada, que ela passou, assim, no dedo. Eu só senti um negócio encostando no dedo, tá ligado? Eu não senti como os cortes, geralmente, que doem pra caralho. E, velho, assim, cortou um pouquinho, assim, meio que fez um tampinho, assim, na ponta do dedo, tá ligado? Eu tenho a cicatriz até hoje aqui. E não doeu. Não doeu quando eu joguei água, não doeu quando eu fiquei segurando pra estancar o sangue ali no dedo. Não doeu de jeito nenhum, cara. É maravilhoso, assim, se você tem um corte de uma faca de cerâmica. Então, fica aí a recomendação pra vocês pararem de usar a faca de aço e usar a faca de cerâmica, porque se tiver um acidente, vocês não vão sentir dor. Olha as bostas que o cara fala, né, mano?
Caralho.
Eu recomendaria as pessoas, na verdade...
metanol, porque se queimar, você também não sente dor. Caralho, com dojo.
Vamos fazer assim pra evitar acidentes? Peça um iFood e andem de Uber. Vamos evitar acidente que seja a nossa responsabilidade aí, Codujo, por favor.
Tá bom.
Já... Você falou do lance de arrancar o tampo do dedão em jogando bola. Um primo meu, cara, a minha rua era asfaltada. Só que ele não morava, não jogava na rua. Só jogava na quadra, colégio e tal. Calçado. Mas todas as vezes que ele vinha lá pra casa e a gente jogava bola na rua, ele ferrava o dedão. Se a gente não jogasse, ele ferrava do mesmo jeito. Ele dava um jeito de esculhambar.
De machucar o dedão.
De machucar o dedão. Como é que você consegue, porra? Ele sempre se ferrava. Era impressionante. As mesmas técnicas de chute, ele usava, ralava o pé inteirinho. Nossa, sangue pra cacete.
Eu vou confessar que eu nunca tive problemas com isso, porque eu sempre, vamos usar aí o jargão do jovem, sempre fui a criança Nutella, eu sempre tive frescura, mano. Eu não gostava de andar descalço. Então, sempre que eu ia brincar na rua, eu brincava de tênis. É, jovem.
Mas só você ia de tênis ou toda
mano,
galerinha já tava
eu ia no... de tênis e, mano, eu queria que se lascasse o resto da galera. Eu lembro que meu primeiro... Ó, pra você... Entenda como minha mente funciona, Dandan. Primeiro campeonato de futebol da faculdade foi num societão. 6-5-5, society, beleza. Todo mundo de chuteira, de salão, outro society. Eu cheguei com uma chuteira de cravo de futebol americano. Por quê? Porque era que eu tinha.
Meu Deus do céu.
Não, isso é...
Aí a galera só olhou assim e falou, caralho, Betânia, que isso? Eu falei, mano, relaxa que eu não vou entrar no pé alto, eu vou jogar normal. Só que, mano, eu só tenho essa chuteira. Não quebrei ninguém, felizmente. Quando eu quebrei, eu tava com chuteira de salão.
A gente pode colocar a pessoa que foi quebrada por você na lista das performances do Ronas?
Cara, eu vou te falar uma parada. Eu já tive a minha performance durona no futebol, mas fica pra um outro programa isso aí.
Ah, não. Não vai ter outro programa desse. Esse é o seu momento de brilhar, Betânia.
Ah, cara, a minha performance foi a seguinte, mano. Eu fui jogar uma bola, né? E aí eu joguei o primeiro jogo. Fazia, sei lá, meses que eu não jogava uma bola, né? Joguei o primeiro jogo, mano. Eu saí com 4 minutos de jogo, eu não conseguia respirar e me deu teto preto.
Caralho.
Mano, zoado. Beleza. Dei uma respirada, voltei no finalzinho. Jogo seguinte, 2 minutos de jogo. Fui dar uma dividida com o maluco, mano. Estendi a perna, velho. A batata, deu aquela fisgadona. Mano, eu não consegui andar. Aí, beleza, fiquei um tempinho, passei um gelol. Isso, meu time ganhou os 2 jogos. Aí foi o terceiro jogo. Mano, tomei a aguinha do Maradona. Malandro.
Eita.
Voltei fazendo tabela, meti gol. Mano, dei assistência. Falta do outro lado do campo, cobri na trave, no ângulo. Quase fiz um gol lá. Mano, joguei pra caralho. Jogamos. Chegamos na semifinal, nosso melhor jogador foi, tipo, os caras cobrou um lateral, ele foi meter a mão na bola, foi expulso, nós perdeu e se fudeu, fez. Mas eu joguei pra caralho depois de ter machucado foda. Meu comeback of the day.
Você já teve um comeback na sua vida esportiva também, David?
Porra, não. Não, porque eu sempre fui muito ruim, cara. Muito ruim.
Eu já tive um princípio de deslocamento da clavícula, jogando vôlei, e... doendo pra caralho e fiquei um tempinho fora e depois voltei e a gente perdeu mesmo assim.
O auge da minha carreira esportiva escolar foi um interclasses que as regras diziam, você só pode se inscrever em dois esportes. Eu sabia que eu não ia ter a menor chance no futebol, que era futsal só, por causa. Então eu tava pra me inscrever handball e vôlei. Só que aí, não, pô, escreve aqui, futsal, caralho, vamos jogar, vai ser um time, tá bom, inscreve aí. Bicho, eu entrei na quadra, eu saí da defesa, eu pisei na defesa, os caras disseram, não, vai lá pro ataque. Quando eu pisei no ataque, os caras, troca, é isso. Essa é a minha carreira esportiva.
Ah, eu
jogou
já
muito, jogou o fino da bola.
Cara, eu já tomei uma joelhada no saco jogando handebol. E durante muito tempo, eu fiquei com um terceiro testículo, praticamente, que virou um calombo na virilha, cara.
Malandro. Eu já fiquei com três joelhos depois de levar uma... Mano, eu tenho vídeo desse jogo, cara. Devils e Cannibals. Eu entro pra cobrir um punch. Aí era um fake punch. Eu vou sair pra uma rota. O DL, mano, me dá uma no meio da canela, assim. Entre a canela e o joelho. Mano, me deu uma com tudo. Eu já saio mancando. Nem consigo fazer minha rota direito. Aí, na jogada seguinte, era formação com dois tirends. Aí eu entro. Aí eu vou fazer um bloqueio. O que acontece? Eu dou, tipo, mano, eu vou dar um... Tipo, ir pra frente. O cara vem pra frente também, mano. Vai perna com perna, no mesmo lugar. Eu tenho a foto disso daí, mano. Eu fiquei com três joelhos, velho. O bagulho com a bola na minha perna. Mano, parecia que eu tinha colocado duas bolas de tênis ali debaixo. Mano, aquele doeu, velho. Fiquei tipo uma semana andando mancando. Aquele foi foda. Ganhamos. E eu joguei ainda. Ó, eu tenho minhas clutch performance aí depois de me machucar. Meu primeiro jogo da vida. Devils e Spartans. Meu primeiro lance, kickoff. Tava no time de retorno. Aí veio o DL do Spartans. Negão, 92. Lembro até hoje. Eu tinha feito piercing no septo na sexta-feira, o jogo foi no domingo.
Tá maluco,
ele
nem
que levou uma... Não, se liga. Primeiro lance do jogo, fui bloquear o cara fez um spin, eu desloquei o dedo. Fui na sideline, joguei um gelo, enfatei o dedo, voltei. Primeiro snap, o maluco deu a entrada, ele enfiou a mão no meu nariz. Mano, eu saí com o nariz todo sangrando, porque eu tinha feito piercing. Aí eu tive que, mano, fazer umas curativas lá. E óbvio que a gente perdeu, tomei no cu. Fica aí as histórias. Essa não foi uma clutch performance, mas eu apanhei.
Aliás, você, ouvinte, que pratica seus esportes indies, aí sua clutch, seu momento gutsiest.
Sua tough performance.
Sua performance durona aí. Diz pra gente, a gente quer saber aí qual que foi a sua performance durona em alguns jogos universitários, jogos escolares.
Pode
aí.
Ser no CS, no LOL também, a gente compreende que esportes é esporte.
Se tá. Tiver clipe, melhor ainda, cara, que aí vai ser, porra, aí sim, mano, vai ser foda. Você tava jogando mal, aí você fez uma jogada fácil, fez um pentakill, por exemplo, manda aí pra gente. Voltando pra pauta, já que a gente tava falando de pessoas responsáveis, pessoas não responsáveis, a gente tem aqui um cara que não é muito responsável, né? Big Ben Roethlisberger, o cara que já jogou com pulmão perfurado, tornozelo ferrado, ombro deslocado, com um joelho bichado, né? Fratura no...
Nariz quebrado,
com costela quebrada. Esse aí é o cara que todo
costela
mundo...
Costela perfurando o pulmão, velho.
E isso aí me fode a cabeça, velho. Isso aí realmente me complica as ideias, cara. Isso eu não consigo compreender de jeito nenhum.
É, irmão, tem... Pra mim, o lance mais forte desse... É uns playoffs, eu acho que é temporada 2014, Steelers e Bengals, que ele toma um sack, cai no chão em cima do ombro, e aí isso já dá uma ferrada no ombro. Só que esse não foi o Vontaze Burfict, foi outro maluco do Bengals também, foi o Kirkpatrick, enfim. Um outro cara do Bengals vem em cima e ele tá caído na mesma posição que o Ben, deitado. Ele gira o corpo e dá uma joelhada nesse ombro que ele caiu em cima, cara. O árbitro deixou o cara fazer todo esse movimento em cima do corpo, tal qual amantes, assim, em cenas tórridas de paixão. O cara girou assim em cima do corpo e tacou-lhe o joelho no ombro, que era pra ferrar mais ainda. Jogos entre Steelers e Bengals já vem há 10 anos, ou até mais do que isso, numa questão muito física, desde a entrada que certa vez um DL dos Steelers deu no Carson Palmer, que quebrou valendo, assim. E aí os caras começaram a se vingar. Mas aí nesse jogo, o Ben voltou ainda fez um passe sensacional pro ex-camisa 84 de Pittsburgh, que recebeu a bola e tomou a capacetada que deu concussão e tal. Esse jogo foi pancadaria sinistra, sinistra. Foi resolvida porque o Bengals já tava correndo pra garantir o relógio, e o Ryan Shazier deu um tackle bem, bem forte, acho que foi o Giovanni Bernard que tava carregando a bola, e forçou um fumble, que aí o Steelers com turnover conseguiu a pontuação final. Mas, o negócio foi pesado.
O Super Bowl foi o jogo que ele jogou com o pulmão perfurado, não foi?
Cara, eu não lembro se foi o Super Bowl, mas eu lembro... Então, eu lembro que naquele Super Bowl, ele tava com o tornozelo quebrado ou fraturado, se eu não me engano. Tanto que se você pega as fotos, é o tornozelo direito. Ele tá com o pé enfaixado e tudo mais, porque eu lembro que ele não conseguia plantar... É o esquerdo? Não lembro. Ele tava com um dos tornozelos quebrado ou fraturado, que eu lembro que tá enfaixado e tudo mais. E acho que no jogo anterior, ele tinha sofrido uma lesão. Ele tava com uma das costelas... Ele tava com a costela quebrada e poderia perfurar o pulmão. Ele tava correndo esse risco. Aí ele falou, mano, Super Bowl. E acho que o nariz dele também tava quebrado. Ou do nariz quebrado é outro jogo. Eu não sei, cara. É
o cara só se quebra, velho.
Depois do Super Bowl 43, ele deu entrevista pro Peter King e disse que tinha fraturado costela. Por sorte, nesse jogo, ele não tomou nenhuma pancada mais forte, que aí ia ser pesado. Mas ele jogou com a costela fraturada.
Caralho, velho. Tá um maluco.
É literalmente, se respirar, dói.
E aqui a gente tem uns nominhos que talvez a galera não conheça tanto, né? Um deles aqui, o jogador do Los Angeles Chargers, antigo Los Angeles Chargers, né? Não do recente Los Angeles Chargers. Kellen Winslow, jogando desidratadaço contra o Miami Dolphins, lá em Miami, num dos jogos que é... numa das performances que é considerada a melhor performance de um único jogador em playoffs, porque o cara, mesmo desidratado, morrendo assim, você achando que o cara não ia chegar até o fim do jogo, fez touchdown, conseguiu jarda pra caralho, recebeu o passe pra caralho, bloqueou o field goal, foi o jogador decisivo da partida e o motivo do Los Angeles Chargers ter ganhado esse jogo aí dos playoffs de 82, né? Lembrando que 83 foi o ano que Dan Marino foi ser selecionado aí pelo Dolphins, né? Então foi a antes do Dan Marino ter sua estreia na NFL. E o cara simplesmente jogou o que... Assim, parece que o cara pôs a alma dele em tudo que ele tinha pra poder jogar esse jogo, cara. Pega aquele jogo lá da gripe do Michael Jordan, que hoje em dia dizem que, na verdade, não foi uma gripe, foi uma... Como é que se diz? Uma intoxicação. Uma intoxicação alimentar. Dizem que foi uma intoxicação alimentar de uma pizza que ele pediu no dia anterior, né? Que ele ficou malzão e tudo mais. Então, você pega aquilo e aí você coloca o fator calor. Que apesar de ser inverno, Miami é calor o tempo todo. Sabe aquela piada que o pessoal fala de que, você vai pro Amazonas e vai estar quente e chovendo? Então, Miami vai estar quente, não vai estar chovendo, mas vai estar quente e vai estar abafado.
Bicho, quando o Steam começou a ficar mais forte, Steam a plataforma de jogos mesmo, o Football Manager assinou com o Steam pra ver se dava uma diminuída na pirataria, né? Até funcionou. Só que o Steam incentivava as desenvolvedoras a começar a colocar conquistas, porque isso aumenta, em regra geral, aumenta o valor de replay do jogo, você joga mais tempo pra conseguir a conquista, enfim. As conquistas do Football Manager, obviamente, vem em forma de títulos pro seu time. E aí, se você conseguisse atingir determinados títulos, você ganhava alguns bônus pra você usar no jogo. Um dos bônus se chama Dodge Lasanha. Você ganha o direito de escolher uma partida e mandar para o time adversário comida estragada.
Meu Deus do céu.
Pra diminuir a performance do seu adversário. Esse foi o caso do Michael Jordan, basicamente. Ele pediu uma pizza em Utah, não tinha mais nada aberto, exceto uma pizzaria. Quando pediu, chegou uns 5 entregadores no lugar de um só. Os caras, ih, rapaz, isso não vai prestar. O Jordan comeu a pizza inteira sozinho e o resto do dia passou mal. Mas o caso do Kellen Winslow foi desidratação, cãibra, que desidratação ajuda muito, precisou levar ponto no lábio, um corte bem profundo, e um nervo comprimido no ombro. Tudo isso na mesma partida. E foi um jogo que foi pra duas prorrogações ainda. O depoimento do Kellen Winslow, ele fala que nunca se sentiu tão perto da morte antes.
tem,
tem aquela história que homem quando tá doente é dramático pra cacete. Uma gripezinha, meu Deus, traga o advogado, vou fazer meu testamento.
Traga minha mãe pra eu me despedir.
Vocês já sofreram insolação?
Já. Eu sofri muito insolação durante muito tempo.
Insolação já é um bagulho, mano, tenso. E normalmente quando rola esses casos de desidratação, rola uma insolaçãozinha junto. Ainda mais pensando que é Miami, assim.
Sim.
Cadê a Mayara quando a gente precisa dela?
Um abraço, Mayara.
Médicas que ela... Saudades, Mar. E, mano, imagina, insolação. Cara, eu jogo bola, me dá cãibra e eu tô suado, eu já fico zoado, mano. Imagina você tá com insolação, cãibra e hidratação. Velho. Assim, concordo. O homem é fresco pra caramba. A malandro devia que tá ali. O cara não devia estar bem, não, mano. É aquele vídeo do gato borrachudo? Lá das antigas?
Nossa.
Dá água pra ele. Dá água pra ele.
Rato borrachudo. Você
melhora.
Gato.
Então, rato borrachudo.
Tu falou gato.
Eu não
gato.
Falei gato, não.
Falou
Volta.
Gato, sim.
Falou Volta. Gato.
Eu quero replay. Eu quero replay.
Você vai ouvir, então. Te preparar.
Confere pai. No VAR. É aquele vídeo do gato borrachudo? Do gato borrachudo?
Do gato borrachudo. Caralho, eu visualizei o torcedor do Flamengo no jogo imitando o VAR, bicho.
O juizão? O juizão? Eu fiz aqui em casa.
De juiz, opa.
Já fiz aqui. Calma aí que eu tô checando aqui. Tô checando. VAR.
Então, a gente já comentou performance coisa de doido em jogos de prime time, em jogos de playoff, em jogos Super Bowls até. E se o cara fez uma maluquice dessas por um Pro Bowl? Esse é o caso de Jack Youngblood, defensive end do então Los Angeles Rams. Naquela época ele teve uma fratura, estamos em 1979. É de se imaginar que a medicina esportiva ainda não estava tão avançada aos pontos que conhecemos hoje, mas ele tem uma fratura na perna e continua jogando. Jogou as 3 partidas de playoff, divisional round, final de conferência e o Super Bowl 14, onde o Rams perdeu para os Steelers. E na semana seguinte tinha Pro Bowl. Jack Youngblood, um dos representantes do Fearsome Foursome, a grande defesa do Rams daquela época, foi um dos convocados ao Pro Bowl. O que é que ele fez? Foi jogar o Pro Bowl com a perna quebrada. Por que não, né?
Por que, velho?
Essa foi exatamente uma das perguntas que fizeram pra ele, cara. Por quê? Por que jogar um Pro Bowl assim? Então, eu era o capitão do time no Pro Bowl, né? Eu tinha a liderança do time, então eu queria fazer tudo que eu pudesse pra comandar aquelas pessoas e dar o exemplo. Não era necessariamente dor. Tinha dor, todo snap se joga com dor, mas a liderança era importante e essa era a minha responsabilidade. Mas ele fez isso no Pro Bowl, cara.
Caralho, velho.
Mas, cara, pensa assim. O John Madden, sim, o John Madden, o cara que dá o nome pro jogo de videogame, o lendário técnico da NFL, o John Madden, ele chamava esse cara de John Wayne do futebol. Sabe o John Wayne? O cowboyzão lá.
Sabe por quê, né?
Então, o cara era durão até não querer mais,
isso.
Né? Era o tough guy. Esse era o legítimo texano. Chapeuzão.
Tomava tiro, caía.
O broncão. Esse era o bronco, entendeu? O cavalo bronco.
Isso
é
aí.
O tough guy. É o John Wayne. Pro cara ser chamado de John Wayne do futebol, eu acho que ele devia ser um pouquinho lelé da cuca. Só uma ideia. E devia ser bem durão, cara. E com esse nome, Young Blood, sangue jovem. Mano, eu ia jogar com as duas pernas quebradas, cara.
Com esse nome também.
E ele machucou, né? Foi engraçado que ele machucou. Ué?
Ele machucou.
É, isso mesmo. Ele machucou dando um sec no Roger Staubach, do Dallas Cowboys.
Isso.
O quarterback lá do Cowboys, o 12, que ganhou 2 ou 3 Super Bowls?
Dois. Ele ganhou 2.
O Staubach foi 2, né?
Ele ganhou 2. Super Bowls, tudo mais. Herói de guerra e tudo mais. Coisa toda.
Foi sacando ele. E assim, o Youngblood, até hoje, ele é um dos maiores nomes da história do Rams, né? É o líder em jogos consecutivos. Né, o cara que mais jogou partidas consecutivas, 201 jogos, cara, isso é muita temporada. 151 sacks e meio em temporada regular, né?
Não oficial.
Não oficial, mas é aquela coisa. Eu acredito nesses dados não oficiais.
Eu acredito também.
Tá ligado? Eu acho que maior número de jogos em playoffs, maior número de sacks em playoffs, esse número de 151 sacks e meio é o segundo maior da história do Rams. Eu não sei dizer agora quem é o primeiro. Fica aí pros entendedores de Rams. Mas assim, é um dos nomes mais importantes da defesa e da história do Rams, né? Foi pro Hall da Fama em 2001, grande jogador. E, cara, performance como essa fazem jogadores Hall da Fama, né? Quantos aqui a gente falou não são Hall da Fama? Ó, McNabb não é, mas briga fala que vai ser. Não sei. Philip Rivers não é, mas vai ser. Dia, quando tiver uma classe boa, aí ele entra. Terrell Davis é, Favre é, Lute, o Ronnie Lute, o Ronnie Lott. Lute é Ronnie Lott. Aí, ó, a maioria é Hall da Fama, cara.
Big Ben é Hall
Big
da
Ben
Fama,
vai né? ser também. Não, vai ser. Vai ser. Entra no mesmo esquema do Terrell Davis, entendeu?
Não sei.
Os caras lá gostam mais do Big Ben do que é, do normal.
Eu acho que o Big Ben é um pouquinho... Não, e ele é um
eu
pouquinho
ia fazer um comentário,
que...
mas...
A gente entendeu o comentário, Beto.
Fala mais forte, captamos a mensagem. Fora que Pittsburgh fala mais forte nessa história.
Kelly realmente, Winslow. Pittsburgh tem mais tradição e tudo mais.
Winslow também.
Kelly Winslow não. Não, ele não. Apesar de ter sido um grande tight end, né? Ele é um dos maiores tight ends da história. Ele, tipo, acho que ele é considerado o segundo. O primeiro é um cara do Colts, que me fugiu o nome agora. Mas ele é, tipo, o segundo grande tight end, assim, recebedor. O Kelly Winslow, assim. É, não era muito comum naquela época, mas ele é um
gente,
dos grandes tight ends.
Gente, o Kelly Winslow é Hall of Famer, sim, tá?
É?
É, opa.
Cadê ele? Hall da Fama aqui que eu não tô vendo, não.
Não, eu tô no artigo do cara, Kellen Winslow Sr., 79 a 87. Ele é Hall of Famer.
Olha aí, Beth.
Ora, pinhões. Classe 95.
Mano, aqui no negocinho dele não tá mostrando que ele é Hall da Fama.
Será que você não tá vendo o cara errado, não? Você não tá vendo o filho dele?
O recorde, talvez, Kellen Winslow Jr. também foi Tyler Jr.
Não, eu tô vendo o Kellen Winslow. Não, tô vendo o cara certo, eu tô vendo.
É, o recorde dele tá de ali, mais jardas recebidas pra um tight end em uma temporada durou até 2011, quebrado pelo Gronkowski.
Exato.
Aí, ó, Kellen Winslow é um monstro. Não, aqui, ó, eleito pro Hall da Fama em 95. Exato. Então, aí, ó, todo mundo que a gente falou aí é Hall da Fama ou potencial Hall da Fama. Acho que o que tá mais longe aí é o McNabb.
Esse aí...
Se bem que se for olhar, assim, pela carreira, o Philip Rivers tem mais números, só que o McNabb tem mais achievements, digamos assim, né? Pelo menos ele jogou Super Bowl, tem mais playoffs.
E aí mal. Ele passou mal no Super Bowl porque tava cagado de medo. E isso, tipo, é verdade, cara. Não é nem pra zoar, não, velho. O cara realmente teve uma com Ronaldinho, praticamente. O cara realmente vomitou em campo de nervosismo. Felipe Rivers jogou com o joelho estourado, mano. Então...
Pô, até o McNabb também, né?
Ele
a gente falou isso no começo.
Sim, mas, ele, mas isso foi antes do Super Bowl, entendeu? Aí, depois do Super Bowl, ele perdeu aí, ó... O jeito, né?
Não, mas o que eu quis dizer com todo esse papo é basicamente que, cara, esses jogadores não são jogadores quaisquer.
Não.
Tá ligado? É, todos esses caras aí são caras que, mano, deram a alma pelo time, a vida ali, deram corpo, sangue pelos times e pra ganhar, cara. Esses caras aí são, tipo, o ápice do competitivismo, da competitividade esportiva. Não à toa que todos são Hall da Fama, né? Ou futuros Hall da Fama.
E com isso a gente vai encerrando mais esse programa. A gente espera que vocês tenham gostado, participem, lembrem-se de mandar aí a sua performance do Rony em algum jogo escolar, alguma coisa do gênero. Um abraço e até a semana que vem.